parece-me que apenas em parte Hegel e Schelling possam ter razão contra Fichte no que diz respeito a esse ponto. De fato, a filosofia de Fichte se limita a um idealismo subjetivo que se volta apenas para o elemento epistêmico, ou a correção formal, deixando de lado justamente o conteúdo da doutrina da ciência no que diz respeito à divindade ou à autoconsciência de Deus e ao fato de tudo estar posto pelo mero ser posto da mesma. O ponto alto dessa afirmação de Fichte é que toda a realidade se põe mediante o próprio pôr-se a si mesmo do absoluto, de onde o reconhecimento de que tudo tem que estar posto nele, o que será retomado, cada um a seu modo, por Hegel e Schelling eles mesmos. O ponto débil de Fichte, ao contrário, radicar-se-á na resignação fundada no fato, para ele, de que o conceito da consciência, na qual, pelo mero estar posto, tudo estaria posto, é para nós impensável em função de não possuirmos seu conteúdo perfeito, Gehalt, que é o termo que Fichte utiliza para se exprimir ao conteúdo. Restando-nos, portanto, apenas a possibilidade da correção formal, cuja forma, tal como expressa na doutrina da ciência, é a forma da própria razão pura, isto é, a forma da autoconsciência ou da autoposição do eu como eu. Ora, é justamente contra isso que Hegel e Schelling se levantam, como já dizíamos, de onde o esforço titânico de ambos, sobretudo de Hegel, em restabelecer o próprio objeto, juntamente com o sujeito, no seio do absoluto. Porém, Fichte ele mesmo parece antecipar essa perspectiva justamente quando, ao afirmar que a atividade que põe o objeto apresenta-se, por um lado, como fora do eu e como não dependente de sua atividade de pôr, sendo-lhe antes oposta, mas, por outro lado, estando contida tanto no eu quanto no objeto, considera que o não eu só é não eu segundo sua forma. E isso na medida em que é, em geral, algo fora do eu, mas não segundo seu conteúdo perfeito, seu Gehalt, pois deve concordar perfeitamente com o eu. Palavras de Fichte. O problema de Fichte, no entanto, a nosso ver, está em que ele, ao permanecer no âmbito da razão finita, só consegue afirmar o dever ser da identidade de sujeito e objeto no plano de seu conteúdo perfeito. Vale dizer, no absoluto, mas não já o ser absoluto da mesma. Isso, talvez, mas da mesma forma que no problema referido, em função de que ele confunde o efetivo e o fenomênico, algo que mesmo o Hegel e o Schelling maduros ainda não conseguem distinguir com perfeição. Abstraindo-nos da diferença com que Hegel e Schelling se apropriaram dessa herança fichtiana comum, comentaremos a seguir o ponto de vista de Hegel sobre o que mais acima chamei o dever ser da identidade de sujeito e objeto no plano de seu conteúdo perfeito ou no absoluto.